RFI convida.
Elcio Ramalho.
RFI convida, recebe hoje a historiadora Iris Cantor, da Universidade de São Paulo, que veio a Paris para uma série de palestras na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, no âmbito do seminário Terra, Cidades e Territórios no Brasil. O objetivo foi trazer ao público francês informações sobre o processo de formação e evolução do Brasil por meio de mapas, cartografia e outros dados geográficos. Bom dia, Iris Cantor, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Diante desse tema abrangente em um território extenso como o Brasil, esse ciclo de conferências foi dividido, né, em vários temas e cobre um período muito específico, de um século entre 1750 e 1850. O que mais de relevante aconteceu nesse período e o que você trouxe de informações ao público francês em relação a esse tema?
Bom, obrigada pelo convite. Eu fiz 4 seminários na Escola de Altos Estudos, e onde eu procurei mostrar um pouco o processo de formação da consciência territorial, da consciência espacial, enfim, como é que foi esse processo de tomada, né, de consciência do território. E nós temos a presença portuguesa, data, né, do início do século XVI, e o que digamos, em 1750, né, nós temos já de uma espécie de apropriação, né, dessa informação geográfica, como é que os mapas e as crônicas, os roteiros, como é que essa informação foi trabalhada pelos, digamos assim, os agentes e atores, né, estatais, e como é que a população também percebia o território e projetava, né, a sua consciência do espaço.
Agora, isso se dá, né, Iris Cantor, por diferentes suportes, né? A gente fala em cartografia, fala em mapas, né, mas também há outros tipos de suportes.
Mas os suportes,
né,
textuais são igualmente importantes. Então, não sei se vocês sabem, mas os roteiros, a publicação de mapas e de roteiros geográficos estava absolutamente proibida pela coroa portuguesa nos territórios, não é, ultramarinos, e também na própria península. Então, a circulação da informação geográfica, ela era muito restrita. Somente os agentes públicos e militares tinham acesso, não é, a essa informação. Em 1711, por exemplo, um importante roteiro feito por um jesuíta, Antonio, ele foi proibido de circular, foi publicado, e a coroa manda queimar os exemplares, né, desses roteiros geográficos que descrevia o caminho para as minas de ouro. Então, a questão da cartografia em meados do século XVIII, que é quando eu começo o meu curso, né, a primeira questão é qual é, né, o patrimônio de informações que existia, e como é que, digamos, a partir desse processo de estabelecimento das fronteiras externas e fixação de uma determinada soberania, com os tratados de Madrid até o processo de independência, chegando na Lei de Terras em 1850, como é que se construiu uma visão, né, do Brasil por dentro e por fora, pela coroa e também pelos, digamos, diferentes atores, né, que atuavam no, digamos, no território brasileiro. Como é que que visão, né, os habitantes tinham, por exemplo, do outro lado do Atlântico, da África? Como é que o comércio, né, de escravos e a territorialidade africana entrou também no horizonte, né, espacial dos habitantes luso-americanos ou luso-brasileiros?
E quando você fala diferentes atores, significa a população local, mas também, né, meio diplomático, militares também, né, tudo fazia parte desse...
Eclesiásticos, exatamente. Exatamente, homens livres pobres, né, e inclusive a população indígena, né? Então, a gente tem evidências muito claras, né, nos arquivos, na documentação, que há esse, digamos assim, essa cultura espacial, essa cultura geográfica, né? E ela era elaborada por diferentes pontos de vista.
E no que contribuiu para a evolução, para a compreensão da evolução territorial do Brasil, para a definição de fronteiras e até de nomes também, né? Isso ajuda a explicar alguns nomes, por exemplo, de algumas regiões, de
pois
estados?
Pois é, o estudo do nome dos lugares é um dos aspectos que eu tenho me dedicado, porque em meados do século XVIII, justamente, o primeiro-ministro Dom José Pombal, ele manda, através do Tratado de Madrid, e, enfim, renomear, rebatizar todas as cidades portuguesas, né, que tinham nomes indígenas, nomes, enfim, ligados à missionação jesuítica. E isso coincide também com o processo de demarcação territorial, né, do Tratado de Madrid, de Santo Ildefonso. Então há um rebatismo, né, dos nomes, e isso numa escala do, enfim, continental. E então, qual o significado dessa toponímia que foi aportuguesada ou lusitanizada? Por quê? Como é que os atores e os habitantes reagiram a essa toponímia? Em que lugares essa toponímia persistiu ao longo do século XIX, XX? Em que lugares ela acabou se, digamos assim, se transformando ou às vezes até sendo recuperada a toponímia antiga, né, da época dos jesuítas, antes deles serem expulsos em 1759. Então, o nome é muito importante porque, num momento em que havia uma dificuldade de estabelecer, né, as longitudes, até praticamente o século XIX, né, o sistema de identificação de longitudes pela via astronômica, né, ele era, né, bastante, eu diria assim, complexo, né, e muito pouco preciso, né. A introdução do cronômetro vai mudar isso, mas isso só vai, digamos assim, fazer parte, uhum, né, do cotidiano da cartografia no século XIX. Então, os topônimos, eles eram muito importantes para marcar as distâncias, para, enfim, fazer uma espécie de localização, geolocalização, né, no terreno. Então, uhum, a toponímia, curioso, porque os militares portugueses, né, que faziam a demarcação, eles resolveram preservar os nomes indígenas, porque os nomes indígenas, sobretudo para os acidentes geográficos, eles diziam muito sobre o meio ambiente, sobre as condições de navegação, sobre problemas, enfim, ligados inclusive a enfermidades ou a mesma existência de produtos importantes para a subsistência das expedições científicas. Então, enquanto as cidades ganharam nomes portugueses, né, todos os acidentes geográficos, enfim, continuaram, né, a ter os seus nomes grafados em línguas indígenas.
Línguas indígenas. Iris Canto, você é curadora, juntamente com a Júlia Kovensky, de uma exposição atualmente em cartaz no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, intitulada O Mapa de Ivan Márcios, ou Como Escrever a História Natural do Brasil. Né? Uma exposição comemorativa sobre um personagem muito conhecido do público. Né? Do que trata essa exposição e quem foi esse botânico alemão?
Pois é, von Márcios foi um botânico, um naturalista alemão muito importante, que veio ao Brasil no âmbito de uma missão austríaca junto com a princesa Leopoldina. Ele passou 3 anos viajando pelo Brasil e, sobretudo, pela Bahia, Amazônia, né, partindo do Rio de Janeiro, e colheu mais de 22 mil espécies, sendo que dessas 22 mil espécies, mais ou menos 5 mil foram espécies novas, né, da flora e da brasileira. Então, o que a gente resolveu fazer, uma coisa inusual, nós resolvemos então trabalhar com um mapa que ele criou, um dos primeiros mapas botânicos, né, do Brasil, a primeira vez que se espacializa 5 regiões, que hoje em dia a gente chama de biomas brasileiros, né, a Mata Atlântica, o Cerrado, Caatinga, Amazônia e os Pampas. Uhum. Né, e a importância disso é que o von Márcios, ele também escreveu um tratado sobre como escrever a história do Brasil, que foi apresentado no Instituto Histórico Geográfico em 1843 e chegou a ganhar um prêmio do Instituto. Mas nós percebemos que havia uma coincidência desse tratado, dessa proposta de descrever a história, com a própria espacialização dos sistemas botânicos. Então, quando ele cria essas regiões, ele, na verdade, ele constrói um Brasil, não é, uno, não, ele projeta no sistema botânico uma espécie de desejo geopolítico e conforma assim uma fronteira natural que está inscrita na própria paisagem vegetal. E isso a gente achou curioso, né, essa, e próprio também de uma espécie de sensibilidade romântica, né, que valoriza muito a geografia e a natureza como, digamos assim, parte da formação do sentimento nacional. Mas von Marx estava muito preocupado com as revoluções regenciais e, enfim, esse período que surgem, né, enfim, vários movimentos, né, liberais contestando um pouco o poder do Rio de Janeiro, e havia uma ameaça de fragmentação mesmo do território e da integridade política, né, do Brasil. Então, o mapa do von Marx é um apelo, no fundo, à unidade territorial brasileira.
E quem quiser saber mais sobre essa expedição, né, e do von Marx, é só ir ao Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que a exposição está aberta e vai até o dia 16 de abril. E você foi a curadora dessa exposição. Iris Canter, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no RFI Convida. Muito obrigado pela
entrevista.
Obrigada,
Elcio. Obrigada.